Depois de quase 250 programas, ou mais de 250 programas, dependendo de quando esse episódio for ao ar, a gente nunca tocou por esse assunto. Quer dizer, tocar a gente tocou, né? Mas a gente nunca gravou por esse assunto um episódio completo. E é meio louco você imaginar que um podcast dedicado a teorias de conspiração, alienígenas, extraterrestres e outras coisas, além, né, do que a gente tá acostumado aí de ver no cotidiano, nunca ter gravado sobre Área 51, né? Tão famigerada aí na cultura popular e nas teorias conspiratórias aí da ufologia contemporânea, que é a única ufologia que tem, né?
Ufologia antiga, né? Os egípcios falando de Área 51 deles, né? Lá no Nilo.
Ah, opa! Olha, linha de Nazca. Aquilo ali é tudo...
Linha de Nazca.
Porque, cara, isso é interessante, né? Eu tava pensando esses dias e tal, que eu tô com umas ideias de rascunhar pra vídeo, e uma coisa que eu acho muito interessante é pesquisar ufologia, a metufologia. Eu gosto de pesquisar o que que tava acontecendo quando as pessoas falavam de disco voador em suas épocas.
Uhum.
Então, eu gostaria de montar, tipo, uma timeline de eventos do que tava acontecendo na época. Não do que as pessoas acreditam que aconteceu na época dos alienígenas,
uhum,
mas do que as pessoas estavam comentando sobre alienígenas na época. Porque é tudo muito doido, né? E faz tudo parte de um contexto cultural. E, nesse caso, pelo menos, a gente vai ter aí muita coisa da Guerra Fria e, até os dias de hoje, muita coisa legal pra comentar. Rafael Jacaona.
Oi.
Você que... está chorando no meu Twitter quase todos os dias que você não grava mais.
Olha só, você nem responde, você nem é nem marcado. Você nem é nem marcado. Eu não tô te marcando nas mensagens.
Tá chateado, cara? Não fica chateado. E tá gravando sobre a 51, cara. Pra ficar feliz.
Eita, tô feliz agora.
Que filha da puta.
A gente fica feliz não proporcionalmente na voz pra não dar muita confiança, entendeu?
Entendi. Tem coisa de Belfort Roxo, né? César, você acredita...
Oi.
Você acredita que o Brasil tem uma Área 51?
Eu acredito. Todo mundo sabe que é a Unicamp, né? É a Área 51 brasileira.
Olha aí, rapaz! O cara... Eu levantei essa bola, eu não fazia ideia do que seria levantado e acertou em cheio.
Eu achei que o cara ia falar Acre, Tocantins... Não, Unicamp.
Não, todo mundo sabe que é a Unicamp. A Unicamp é o Arquivo X brasileiro.
Sim, tu tá certo. Inclusive, César, eu não queria nem falar nada, mas em breve a gente vai estar gravando com uma pessoa que estudou ou estuda na Unicamp, eu não tenho certeza agora. E ela falou que existe, as teorias rola também ali com os alunos da Unicamp, de que vocês sabem, né, que todas as teorias de conspiração brasileiras passam pela Unicamp em algum momento.
Varginha,
né?
Operação Prato, tudo isso desemboca na Unicamp.
Exato.
É porque o cara de Campinas já é estranho, né, velho?
Ok. Isso, cara?
Aqui em Piracicaba, a gente tem uma rixa com Campinas.
Ah, é? Não sabia.
É. Eles zoam a gente de caipira e a gente fala que os caras de Campinas é metido a querer se parecer de São Paulo, mas não é, sacou? Ah, é porque eu sou de cidade grande, eu sou de Campinas. É nada, filho. Você é caipira também.
Ah, entendi, então. Então, eu tô lidando aqui com uma... Lucas, então, desculpa, eu devia ter chamado um cara de Campinas pra gente ficar, porque não é justo agora.
Não, eles são tudo tesão. São tudo tesão.
Ah, você falou de um jeito que parece tudo... São tudo tesão eles, né?
São tudo tesão.
Ficou bem, bem estranho.
Não, essa rixa é tensão sexual entre as duas partes. Mas, falando sobre o universo sexual alienígena, a gente vai falar sobre a conspiração mais famosa. Quer dizer, e engraçado isso, não tem uma conspiração sobre a Área 51 em si. Ela não é personagem de algo próprio, né? Mas ela tá sempre ali na borda de várias outras teorias que tudo desemboca nela, né? Tal qual a nossa Unicamp aqui. Então, vamos comentar mais sobre essa base secreta dos Estados Unidos, logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hills, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable. changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Na área de recadinhos do Mundo Free Confidencial. Para recadinhos incríveis para você, por favor, não pule, não, por favor, para, não pula, não pula, porque vai ter recadinho importante hoje. E olha só, primeiramente agradecer aos queridíssimos pauteiros que nos ajudaram a elaborar essa pauta, o Maurício da Fonte e a Pris Guerreiro na revisão. E muito obrigado a todos vocês que também apoiam o nosso podcast, que apoiam o nosso projeto, nosso programa, e que cada vez mais estamos aí com tudo, graças aos apoiadores e também a você, que não nos apoia financeiramente, mas que tá sempre aí curtindo, compartilhando, baixando os episódios. Muito obrigado a você. Agora, sobe a música. Tenho uma notícia para dar para vocês. O maior evento do Mundo Freak vai acontecer neste ano de 2019. É um freakout? Olha, é uma espécie de freakout, tendo em vista que vamos estar todos lá. Mas, dia 10 de agosto, anote na agenda, vamos ter não um freakout. A gente vai ter uma feira freak para todos vocês. Isso mesmo, na cidade de São Paulo, a gente está organizando uma feira para você. É a maior coisa que a gente já fez até agora. A São Paulo Fantástica é o maior evento que o Mundo Freak já fez. E ele precisa de você para acontecer. Será uma feira com muitas atrações, uma galera excelente, vamos ter expositores de todos os tipos, palestrantes de todos os tipos, workshops super bacanas e muito mais nesse sábado, que ó, rapaz, vai ser... Cara, a gente pegou tudo isso que o Mundo Freak é e a gente montou no formato de uma feira. Ou seja, vai ter tudo que você já fez, já viu e já ouviu em um freakout, em um programa, enfim, controle, a gente barrou, vai estar tudo junto aí em um formato e, cara, tem muito a nossa cara. A gente espera de verdade que vocês apoiem demais essa iniciativa, que, cara, se der certo... É, sério, eu vou ficar muito feliz e eu espero muito com a participação de vocês. A gente, em breve, vai dar todos os detalhes dessa feira. Cara, de verdade, eu tô muito, muito feliz de estar podendo anunciar isso finalmente, oficialmente aí para vocês. Então, já guarda aí, já marca aí na sua agenda. Dia 10 de agosto, aqui na cidade de São Paulo, próximo do metrô. Não vou falar ainda o local, mas em breve a gente vai liberar mais informações para você. São Paulo Fantástica, uma organização Mundo Freak, aí para você. E antes da gente ir diretamente para o nosso podcast de Área 51, eu tenho aqui mais um anunciozinho para dar. Primeiramente, falando sobre UFOs e discos voadores, a gente aí quer você. Isso mesmo, você que já teve uma experiência com discos voadores, ufologia, coisas esquisitas, mande seu relato para contato@mundofreak.com.br com o assunto UFO. Se por algum motivo você já mandou um aconteceu comigo sobre ufologia, aí não precisa mandar, que eu vou também dar uma vasculhada ali nos seus e-mails e tal, mas a gente quer você com uma experiência bem insólita sobre ufologia. Eu não vou falar para o que é ainda, mas relaxa, fica tranquilo que eu vou conversar com você, vou deixar bem claro para você, mas por enquanto é um segredinho nosso. Então, se você tem alguma experiência do insólito, mande sua experiência para contato@mundofreak.com.br e no assunto você coloca UFO. E aí entraremos em contato. Muito obrigado. E é isso, bora lá para mais um episódio que ficou sensacional. Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e estou extremamente feliz em bater com um tema tão clássico da ufologia, que é a Área 51. E para me ajudar, temos aqui o alienígena de outro mundo, Rafael Jacaúna.
Olha, eu não sou de outro mundo não, mas não é o demônio, mas os alienígenas estão aí, cara. E vou te falar, A cada dia que passa, me marcam mais no Twitter em fotos muito suspeitas.
Tá bom, eu não quero saber dessas fotos de Deep Web, não, que isso aí é pra... Não sei. Eu não sei se o nosso ouvinte tá preparado pra isso. E temos aqui também o nosso cético de plantão que promete que dessa vez ele vai acreditar, Lucas Balaminuti.
Cara, eu marquei uma viagem, uma road trip americana com a namorada, o sogro e a sogra, que a gente vai lá em Nevada, e a desculpa que eu dei pra eles é que a gente vai lá pra ver os parques nacionais lindos americanos. Mas a parada é que eu tô muito afim de visitar a Área 51 e eu vou arrastar o sogro e a sogra comigo.
Viajar com o sogro e a sogra já é uma bad trip já embutida. Parabéns.
Já é uma abdução, né, cara?
Ai, meu Deus. Ainda mais os seus sogros, né, cara? As histórias que você conta aí são insólitas. E temos aqui hoje um convidado especialíssimo, que o cara manja. César, e aí, tudo bem, cara?
Tudo ótimo, tô bem aqui, não diria que é convidado especial, convidado talvez mais ou menos, porém, estamos aí.
Olha aí, ó, a gente sabe se o convidado é especial se depois você receber a ameaça dos Homens de Preto.
Ah, né, isso daí vai vir, com certeza vai vir, o Smith vai bater aqui na minha porta daqui a pouco.
Mas o Smith azul de gênio ou o Smith normal?
Não, tem que ser o azul, azulão.
Ah. Azul Sonic.
Isso, azul Sonic.
Olha aí, não fala de Sonic, que eu dei a dor de cabeça. Que
a internet está polvorosa com Sonic,
tá,
não é mesmo?
Polvorosa com esse Sonic aí que eu não vou nem comentar.
Os caras voltaram atrás e falaram que vão refazer o Sonic.
Mentira. Mano.
Verdade.
Sério?
É, eles falaram.
Você não viu isso não, cara? Pô, foi. Logo vão refazer o trailer.
Se você acessasse o Nerdbunker, você ia saber disso, né, Andrei? Fica aí.
Toma essa.
Olha que puxou de orelha. Mais Área 51 pra escapar aqui pela tangente. Vamos falar aqui sobre essa base militar, que não é base militar. Mas antes de qualquer coisa, é bom a gente falar que a Área de 51, ela é bastante utilizada em várias teorias da conspiração americanas. A maioria delas, eu diria, ligadas à ufologia. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a maratonar o Arquivo X, pro nosso lendário programa que talvez nunca chegue da série. No segundo episódio, é tão forte isso que já no segundo episódio do Arquivo X, da primeira temporada, você já tem um episódio todo baseado na Área 51, em que o Mulder, ele tá ali nos arredores e ele consegue, no final do episódio, spoiler, mas puta que pariu, né? 20 anos de série.
Spoiler de Arquivo X não, né,
velho? É, não, que se foda. No final do episódio, né, ele consegue invadir a base, né, e ele vê ali um teste, né, de um avião híbrido, né, que no caso deixa entender no episódio que é um híbrido entre tecnologia humana e alienígena, um caça meio esquisitão ali. E aí, enfim, aí depois drogam ele, jogam ele pra fora e esse tipo de coisa.
A trinca de ufologia clássica americana é o caso Roswell, Área 51 e o Flying Saucer do Kevin Arnold. Esses três juntos, eles vão parir a ufologia americana, né? Lá pro final da década de 50, começo da década de 60, a galera só falava desses três. E por causa, principalmente, do Kevin Arnold, ele foi colocar a Área 51 no popular americano porque ele foi entrevistar uma galera que era militar, jovem pra caramba, 18, 19 anos, que mencionava uma tal de Área 51 em Nevada e que falava do militar, de estudos, de testes com espionagem, com caças balísticos, mas deixava tudo muito aberto. Então a Área 51 virou rapidamente algo que todo mundo sabia o que era, mas não o que tinha ali. E por que que teve essa possibilidade, Andrei? É porque Nevada fica em um lugar onde não tem nada para caralho. Tipo, não tem muitos nadas em Nevada. Você não tá entendendo o quanto é deserto Nevada. Ele fica ao lado leste da Califórnia, né? Na divisão entre Califórnia e Nevada. Tem uma enorme cadeia de montanha ali, que é a Sierra Nevada. E ali fica o Yosemite e outros parques de conservação bonitas, né? E atrás dessa montanha, né? Atrás do Yosemite, fica uma região montanhosa de menor altitude, né? Que é totalmente desértica, mas totalmente assim. É um areião e um terrão sem nenhuma umidade. E no meio disso tudo, no meio do deserto, fica uma base militar americana. E aí quando a galera tomou conhecimento disso, como assim ter uma base militar americana no meio do deserto, em um lugar inacessível, inóspito, e tá todo mundo dizendo que tá tendo testes tecnológicos relacionados à ufologia lá. Cara, na hora, isso virou mito.
Sim.
É como o Lucas tá falando, os ouvintes já devem ter feito isso algumas vezes, procurar sobre Área 51, você vai achar documentários interessante, outros nem tanto, e vai de documentários de aviões secretos da década de 50 e 60 até entrevista com alienígena, sabe? Vai do normal pra época, ao extremo, acredite se quiser. Então a variedade, como o Andrei disse inicialmente, não tem uma teoria específica, essa aqui é da Área 51. Às vezes as histórias elas se cruzam e onde não tem onde colocar melhor, Área 51. Ah, isso aí é da Área 51. Então é bem interessante por causa disso.
Mas pensa assim, Rafael, pensa assim. Se você é um militar americano decidindo onde você vai colocar uma base fodida, qual é o melhor lugar pra colocar ela? Que tal colocar no meio do deserto? Imagina que está entre a montanha Papuzi, o Monte Careca e mais umas par de montanha de difícil acesso, cara. Tipo, você não tem como chegar ali se você não for um militar americano, sacou?
Sim, pô, a gente tá falando de Guerra Fria aqui, no contexto da Guerra Fria. E eu tava vendo um documentário pra relembrar aqui, e os caras testavam um mais variado tipo de aeronaves.
Sim.
Tinha que ser algo muito secreto mesmo, espionagem pesada. E é uns aviões esquisitos, que o documentário vai falar que um daqueles aviões é o P-92, algo assim, agora eu esqueci a sigla dele. Ele vai ser basicamente responsável por 2/3 das denúncias de UFO naquela época. E os militares sabiam, mas eles não podiam falar nada, porque o avião era visto. Eles sabiam que estava sendo visto, mas eles nunca diziam que era um avião militar, porque ele era secreto, entendeu? Então, é claro que vai ser num local extremamente isolado e misterioso.
Mas sabe uma coisa que eu acho muito, assim, curiosa da Área 51 e de todos esses casos que fecham essa tríade maior de clássica da ufologia? É que a parada tá muito ligada ao zeitgeist, ao mentalidade, o cenário cultural, político e tudo mais do pós-guerra.
Total.
Tipo, é uma parada que a gente tem uns casos ali antes, né, tipo, aquelas coisas dos discos voadores do Hitler e tudo mais, mas é uma coisa que essencialmente começa depois do fim da Segunda Guerra, né, a Segunda Guerra terminou em 8 de maio de 45, e você vai ver Roswell, outros, assim, relatos mais marcantes da ufologia, tudo começando ali em 47, de 47 pra frente, com a coisa tomando força nos anos 50, 60, 70, então tem muito essa coisa do espírito do tempo, dessa segunda metade do século XX. Isso tá intrinsecamente ligado e é uma coisa que vai se refletir em como as coisas são estudadas, em como essas teorias se constroem, até mesmo assim, tipo, não entrando no mérito da coisa ser verdadeira ou não, tipo, do storytelling da parada, sabe? Da espionagem, das conspirações militares e tal. Até porque o exército dos Estados Unidos, que tá sempre envolvido na parada, ele surgiu antes, né? Ele surgiu em 1775, porém ele só ganhou, tipo assim, uma força até mesmo cultural na cabeça dos americanos e do mundo depois das duas guerras mundiais do começo do século XX, né? Então, tá intrinsecamente ligado a esse período histórico. Isso é uma parada muito interessante que a gente vê como se reflete.
A estrela desse show é a CIA, porque os Estados Unidos conhecia muito bem o seu exército, todo mundo lá é muito, muito ligado, tem um espírito militarista nos Estados Unidos extremamente forte, mas a CIA ganhou muito destaque, especialmente muito poder de secreticismo durante a Guerra Fria, né? E a CIA começou a pedir projetos de inteligência que demandavam investimentos em tecnologias que não existiam ainda. Então, esses aviões stealth de coleta de inteligência que eles mandavam dos Estados Unidos pra Rússia pra bater foto e voltar, pra eles ficarem analisando as fotos, a arma secreta de inteligência americana da CIA era essa nessa época, né? Eram aviões ali, o A-12, que eles tinham projetado pra ir até a Rússia bater fotos de áreas militares da Rússia e voltarem. E a CIA era um negócio que o americano não conhecia muito bem ainda. E de repente você lia CIA em todos os lugares. Relatório de inteligência da CIA, CIA isso, CIA aquilo. E aquela coisinha de, nos Estados Unidos tem muita, 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 muita cidadezinha pequena, muito rádio amador, muito rádio, estaçãozinha de rádio pequena, e de repente essa cidadezinha pequena, com pouca tecnologia, onde a informação chega devagar, de repente todo mundo falando de uma tal de CIA, que é um braço do governo que ninguém conhece direito, que agora tá fazendo o Deus e o mundo, fica todo mundo meio com o pé atrás, né? Você fala dos filmes de espionagem, as peças de teatro de espionagem, em 50 você ainda tinha as rádios novelas, que vão inserir espionagem como parte das rádios novela, e você tem esse personagem da CIA, né? O medo deixa de ser um vilão de outra nação, que tinha também ali ainda o soviéticos, mas ele também passa a ser o medo do desconhecido, né? O medo daquilo que você não entende.
A CIA mesmo surgiu em 47, no ano que teve Roswell. Então, é tudo muito conectado.
Exatamente.
Olha aí, rapaz, coincidência? Acho que não. Mas isso é interessante porque também a gente não pode não falar também que, também dentro de tudo isso que vocês estão conversando, o contexto é exatamente importante, porque além disso, você tem a questão da espionagem. Então você vai ter cortina de ferro, você vai ter diversas políticas extremamente polêmicas quanto ao uso de recursos, né, contra espionagem, você fechar informação dentro do governo, você vai ter muito dessa questão toda de guerra da informação, quem consegue, né, guardar mais informação, porque é extremamente importante, né? Então você vai ver, por exemplo, Roswell, tem muita gente fala sobre aquela questão do balão meteorológico. O balão meteorológico é uma desculpinha muito... muito simples para algo que poderia ser muito bem não apenas um disco voador, mas por um outro lado poderia ser até um teste americano de algum outro tipo de arma ou avião ou veículo que não poderia estar sendo colocado, e alguém viu e fala, pô, balão meteorológico, né? Porque os militares não poderiam confirmar, porque afinal de contas, né, espionagem, diferente do que mostra nos filmes, 90% da espionagem nessa época era você mandar um russo pros Estados Unidos pra ficar lendo jornal, né?
Sim.
Tem muito disso, né?
não só lendo jornal, mas tipo, dando rolê dentro das repartições públicas, tomando café, conversando com a galera. Tipo, o começo da espionagem na Guerra Fria é isso. Não é o cara que é secreto e ninguém pode saber dele, ele luta várias artes marciais, mas é um cara que vai ali, pega um job em uma repartição pública e começa a conversar com a galera, ver o que cada um sabe, qual que é o pega da coisa. Mas eu acho legal que você falou isso de informação, porque a CIA trouxe lá na década de 50 uma discussão que é o seguinte: até que ponto o governo americano pode esconder da população americana informações sobre os Estados Unidos? Porque no pretexto de Guerra Fria, a CIA escondia tudo. Tudo era arquivo confidencial. E esses arquivos confidenciais da CIA foram começar a ser liberados com o ato de liberdade de informação lá de 2005, e eles foram liberados de pouquinho em pouquinho, conforme foi expirando, que esses documentos, eles têm uma data de validade de quando eles podem ser confidenciais. Depois dessa data, você tem que liberar eles, eles passam por uma revisão, e se eles não tiverem nenhuma informação que pode sacrificar a segurança nacional americana, eles são realmente liberados. Você entra no site da CIA e você confere hoje os documentos daquela época, que eram secretos, top secret, o máximo de nível de secreto americano. Então, tipo assim, essa época foi uma época muito da população americana saber que o governo escondia deles o jogo pra não cair na mão desses espiões que estavam lendo o jornal.
Mas cá pra nós, tinha razão, né? Tinha que tentar esconder essas coisas mesmo, porque era de interesse mútuo. Provavelmente, os Estados Unidos fazia coisas semelhantes com a Rússia. Botava alguém lá, europeu, infiltrado em algum país russo, parte da União Soviética, melhor dizendo, e pra fazer as mesmas coisas. Pegar qualquer informação possível, fotografar o que podia. E é aquilo, né? Os Estados Unidos sempre teve essa vantagem financeira. Então, geralmente, os Estados Unidos sempre atacava mais no lado tecnológico e fazia de tudo para isso ser escondido. Então, a Área 51, ela vai ter esse caráter real, real que eu digo no sentido que todo mundo ficou sabendo depois, e ela vai ter uma série de outras coisas que são, como posso dizer, além do top secret. Que vai ser revelado ou não com um militar aqui, outro ali, jornalistas ali. Porque, por exemplo, só pra gente avançar, a Área 51, por mais que o pessoal diga que hoje não é mais como antigamente, até hoje, né, documentários de 4, 5 anos atrás, até menos, se você chegar naquele local, ali o tratamento é diferente de qualquer outra base americana comum. Consegue chegar a algum certo nível de distância em alguma outra base em outros lugares, mas na tal Área 51, você é repreendido com muito mais antecedência do que a maioria das bases.
Não, a região é totalmente controlada. Não só por satélite, por drone, por patrulha. Ela não é uma área assim. Tem uns pontos turísticos lá que você pode visitar, bater foto e tal, mas fora desses pontos turísticos específicos, ela é uma área inteirinha fechada.
1000 placas, né?
Sim, sim. Você vai morrer. Aqui os atiradores têm permissão de matar fácil você passar dessa cerca. Não entra, sacou?
São coisas do tipo que fomentam as ideias que a Área 51 é mais do que foi liberado.
Uhum.
Porque é diferente. É um local diferente, militarmente falando. É muito mais curioso do que outros lugares.
É engraçado, aliás, você falar isso, porque os documentos liberados sobre a Área 51 trazem todo tipo de nome pro lugar. Cada braço dentro da aeronáutica americana e dentro da CIA tinha um apelido diferente pra ele. Então, tipo, ele tem o nome Área 51, mas ele já teve diversos apelidos, né? Uns que a gente conhece hoje é Dreamland, que seria Terra dos Sonhos, Paradise Ranch, que seria Fazenda Paraíso, tem também o Projeto Contrax, tem também o Explosive Test, seria Teste Explosivo, e tem um que chamava de Hell Desert, de Deserto do Inferno, porque lá realmente é um deserto do inferno, cara.
Sim, total, né? Bem, antes de qualquer coisa, vamos dar um pulinho pra trás. Vamos falar um pouquinho sobre toda essa região, né? Como é que isso tudo começou. Como a gente falou, né? Essa Área 51, e é bom a gente usar essas aspas invisíveis, voadoras aqui, coelhinhos voadores, porque a Área 51, como é conhecida, ela só foi ter esse nome mais oficializado por agora, né? Ela sempre teve essa questão. Era uma região deserta, com uma cerca. O pessoal olhava, dava pra ver que tinha uma base militar ali, era proibido entrar e era isso, né? Quando você se referia àquela região, você podia ter diversos nomes. E, de acordo com a Agência Central de Inteligência, a CIA, os nomes corretos para o local são Aeroporto Humey e Lago Groom. E é interessante que a gente só vai ter, novamente, como o próprio Lucas falou, né, 2005, essa liberação desses documentos e tal, que a gente vai ter um pouquinho mais de discussão sobre essa região, né? O objetivo principal, e atual da base, ainda é desconhecido. Porém, com base nas evidências históricas, é tudo isso que a gente está falando. Ela provavelmente serve como ponto de apoio para o desenvolvimento de testes de aeronave e experimentos com armas de maneira geral. E quando eu falo de maneira geral mesmo, né?
É.
Desde, enfim, armamento desses veículos, até mesmo explosões atômicas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas. Não é perigoso você fazer teste de explosão atômica dentro do território que tem vilas próximas?
Sim, mas foda-se. Os caras estavam fazendo mesmo. Logo ao oeste, você encontra a cratera Sedan. É uma cratera aberta ao público, você pode visitar ela, inclusive. É a explosão de uma bomba nuclear que foi enterrada a 194 metros da superfície, equivalente a 104 quilotons de TNT, que deixou um buraco de 390x100, onde 11 milhões de toneladas de terra sumiram. Você tem noção do que é isso, velho?
É muito legal. Tem no YouTube imagens dessas explosões aí, tu consegue encontrar essas imagens embutidas em documentários e tal. E é incrível. O chão, cara, ele sobe de uma forma que lança coisas a 2, 3 metros de altura. E ele é muito engraçado. E a cratera, ela, o chão desce e depois sobe uma poeirada. É assim, são coisas incríveis, mas é aquilo. A explosão dentro do chão, né, no fundo, como o Lucas disse aí, é muitos, dezenas e dezenas de metros debaixo da terra. Ela contém boa parte da radiação, consegue fazer as aferições que os caras querem para impacto de destruição e dificulta um pouco a detecção, principalmente na época, de outros países. Mas quando a gente tá falando de bomba nuclear, sempre é perigoso.
Tem que ser ou em Nevada ou no mar, cara, porque esse tipo de experimento, você vai ter uma contaminação por radiação, sim, viu?
Sim, claro.
Inclusive, eles foram descobrir depois, nos estudos no final dos anos 60, que uma galera do militar americana morreu de câncer por causa de testes relacionados a essas crateras. Se você for no Google Maps e digitar lá Sedan Crater, S-E-D-A-N espaço C-R-A-T-E-R, e você dá um zoom pra fora, assim, tira o zoom um pouco, você vai ver uma quantidade absurda de cratera lá em Nevada. Os caras estavam testando de tudo. Não só a explosão, que os caras cavavam um buraco e explodia bomba atômica, mas teste balístico. Lá eles testaram muito bateria antiaérea com míssil. Então eles mandavam um caça e jogava míssil em cima dele, velho. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se pega, vamos ver se não pega, vamos ver onde cai. E ali, cara, testaram todo tipo de explosão. Era tipo fábrica de armamento Tony Stark. Era ali que funcionava a pesquisa dele, sacou?
Total, né? Total. E é claro que quando a gente tá falando sobre testes de voo, de novos equipamentos e tal, é claro que vai abrir muita brecha também para evidências ufológicas, né? Então existem diversas filmagens, obviamente quanto mais próximo de hoje em dia acabam aumentando o número delas, de luzes no céu, né? Veículos que não dá pra ver ao certo, mas que conseguem ser captados em filmagens que você não sabe exatamente o que é, por não se tratar de um voo comercial, né? Por se tratar, obviamente, de muito provavelmente um teste secreto, você não fica identificando ele com muita facilidade, mas ainda assim você pega, porque afinal de contas o cara tá no céu, né? Então fica difícil não pegar também. Mas dá muito desse argumento pros ufólogos, né?
Lembra do projeto Blue Book, Andrei?
Sim.
O projeto Blue Book foi a CIA começou a investigar esses OVNIs, né? Esses objetos voadores não identificados. E eles começaram a perceber que ali em Nevada tinha uma concentração absurda desses OVNIs e eles foram investigar o que que eram. Eles descobriram que parte desses OVNIs eram testes secretos da Área 51, especialmente na área restrita chamada de 4808 Norte. É R-4808N, pra quem quiser achar ali no Google Maps. É uma área de uso espacial só das Forças Armadas, só para testes e práticas de combate aéreo. Ela é famosa até hoje, porque hoje em dia, né? Que ela é usada para Red Flag Exercises, seria treinamento de combate aéreo extensivo, que vem exército de tudo quanto é país aliado dos Estados Unidos fazer treinamento ali. Mas lá em 60, 70, o projeto Blue Book da própria CIA não sabia de testes que aconteciam ali. Então, braços da CIA estavam catalogando aquilo como OVNI, ficando maluco investigando aquilo. Olha só, olha esses relatos de OVNI ali na Área 51, papá. E era tudo teste que a outro braço da CIA, que tava atrás de fazer esses testes, não podia revelar. Então ficava tipo essa disputa de informação ali dentro mesmo, né?
Total, total. É, uma dos argumentos, por exemplo, se a gente for entrar dentro da ufologia hardcore aqui, você vai lembrar, ouvinte, passou no Fantástico, inclusive, a autópsia do alienígena.
Clássica.
César, você lembra da autópsia? Você que estava lá, você lembra da autópsia?
Ah, tava. Cara, eu só vi essa autópsia aí posteriormente, tipo, por sites que você demorava 80 horas pra baixar um vídeo e tal, mas no Fantástico mesmo eu não vi, não. Acho que se pá, nem era nascido ainda.
Que isso, jovem? Quantos anos você tem, cara? 25?
24.
É, muito jovem mesmo. Eu era criança, deveria ter uns 10 anos quando isso passou. Eu tenho 33, 10 anos mais ou menos. Então, essa autópsia foi, cara...
Mas é sinistra, ela é sinistríssima.
Fantástico e linha direta, me assustaram minha vida toda.
Não, linha direta já é um outro nível de terror, de medo.
tu mora no quarto andar, tu acredita? Depois de assistir linha direta, tu acredita que o bandido vai entrar pela tua janela. É impressionante. É
tipo isso.
Crianças dos anos 90 não tem lugar seguro pra ela. O que eu tava querendo citar dessa autópsia do alienígena é que dizem que ela foi feita na Área 51.
Sim.
Então, assim, é muito interessante porque em nenhum momento do vídeo, eu não lembro exatamente da proposta, se ele já começa com a proposta de que foi feito na Área 51. É uma autópsia que foi feita em algum lugar. Só que, obviamente, por Área 51 ter esse magnetismo quanto à ufologia, então é claro que aconteceu na Área 51 pós-filmagem, né? Quando começa a se costurar, né? É muito trabalho dos ufólogos, principalmente quando descobrem que vender livro dá dinheiro, o pessoal começa a disparar livro adoidado e aí começa um pouco dessa costura, né? Então você vai pegando um ou outro vídeo, uma ou outra evidência e você vai costurando ela em volta da Área 51 pra tentar criar um pouco dessa fantasia, né? Dessa coisa até meio voyeur que tem na Área 51, né?
Essa parada da autópsia, ela tem a ver com o fato de que lá no final dos anos 60 teria caído alguma coisa ali na Área 51 e isso ficou famoso, saiu nos jornais, saiu nas rádios americanas. Mas o governo não podia dizer o que que era, o que que caiu. Hoje, a gente sabe que era um teste do A-12, que era de um caça que eles usavam pra bater foto dos russos. E que ele teria caído em um dos testes ali. Mas a gente não sabia disso na época, né? Então ficava, nossa, alguma coisa caiu ali e eles não podem contar o que é. Logo, alienígenas. E daí, com isso, né, com esse burburinho dos alienígenas terem caído na Área 51, ou os Estados Unidos teriam abatido com suas novas tecnologias de defesa antiaérea algum alienígena na Área 51, surgiu o boato de que o governo americano teria capturado esses alienígenas e teria fazendo testes com eles, né? Então, foi um salto lógico, um pouco forte, mas logo que ele foi feito, logo que isso caiu na mídia, começou a surgir tudo quanto é tipo de foto, de vídeo, de artigo de autópsia.
E tem um episódio do Arquivo X, é na terceira temporada, que eles fazem um vídeo que é parecido com esse, né, da autópsia, e aí eles dizem que quem fez o vídeo foram os homens de preto.
Nossa.
Pra, tipo, desacreditar a informação sobre os aliens. E aí você vê que é a maluquice em cima da maluquice.
Conspiração da conspiração.
Opa, cuidado, cuidado, hein?
Que aí o pessoal falou que os homens de preto fizeram os roteiristas do Arquivo X dizer que os homens de preto fizeram...
Nossa Senhora.
É a conspiração dentro da conspiração. Aqui é a maluquice Inception.
Total.
A gente sabe que esse vídeo que ficou famosão, revisão de autópsia, ele é o do Ray Santilli e do Schuifeld, né? Uhum. Que eles teriam feito esse vídeo lá em 95 e depois ele foi lançado e relançado e a galera foi tirando ele de contexto, né? E ele foi explodir mesmo em 2006 com os britânicos. Nossa, como que britânico adora um tabloide, não, velho? E os britânicos jogaram isso no ar em horário nobre e depois a Fox News pegou e trouxe isso pros Estados Unidos. E Fox News é Fox News, né, cara?
É aquela maluquice, né?
É aquela maluquice.
Tem até um episódio do Seinfeld que o Kramer, ele tá puta, porque o Kramer, ele sempre foi ligado numa teoria da conspiração e tal. E ele tá puto porque as notícias sobre esse vídeo estavam roubando as notícias sobre o Triângulo das Bermudas. E aí ele tava tipo, um absurdo que não sei o quê. Tipo, loucuras de Seinfeld, né?
Total. Pior que eu imagino o teórico da conspiração puto, porque o pessoal tá acreditando em outra teoria da conspiração. É como eu me sinto às vezes. Eu olho assim e falo, pô, é tão legal, o homem nunca pisou na lua. Tipo, não acredito, mas é tão fantasioso. Aí vem esses antivacina e eu falo, não, gente. Vamos acreditar no outro que é mais seguro, pelo menos a gente, né, cara?
Olha só, algum de vocês tá recebendo dinheiro aí da CIA pra falar essas barbaridades que vocês estão falando?
Não, aqui a gente só recebe dinheiro de partido político.
Talvez eu esteja, não sei.
Olha aí, ó, rapaz.
Esse pessoal de podcast grande, site grande aí, entendeu? É tudo infiltrado, não falo.
Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo?
Estou aqui como um agente duplo.
Isso é tudo cético pra desacreditar as óbvias e claras teorias aí na frente de todo mundo. Mas, cara, o que eu gosto da Área 51, de todo esse mistério que, que rola sobre isso tudo, é justamente o quão dúbio é todo esse discurso. Porque, ao mesmo tempo em que você tem todas essas teorias em volta do caso, é o mesmo peso, é o governo americano negando tudo e não podendo falar nada, cara. Então fica aquela coisa de...
Pois é.
Vira um terreno fértil justamente porque não há nada pra ser discutido. Não dá pra ser falado.
Essa coisa de ser muito secreto, tudo, o Barack Obama, que terminou o mandato dele agora há pouco, há três anos, ele foi o primeiro presidente a falar publicamente da Área 51. Nenhum outro tinha feito isso antes. Então tem mesmo uma mítica.
O Obama explicou com esse ato de liberdade da informação que já tava passando esse ato, depois ele foi lá e carcou em cima, né? Que tava virando um desafio logístico pra CIA, porque eles tinham que ter um departamento só pra lidar com o ufólogo maluco. Porque eles estavam recebendo tanta carta, tanta mensagem, tanto telefonema, tanta visita pessoal lá no escritório dos caras, que eles não sabiam mais o que fazer. Então eles falaram, cara, libera esses documentos velhos de época de Guerra Fria, que não tem mais nada a ver, não precisa ficar mantendo eles em segredo, e dá uma, sabe, uma apaziguada no ânimo dessas galeras pra eles verem que não é tão segredo assim, sabe?
Sim. Uhum. Calma aí, mas isso aí é conveniente pra caralho também, né? Libera esses aqui pra dar apaziguada e deixa esses outros aqui escondidos, né? Aí
também... Cara, isso aí é mais fácil de explicar do que qualquer coisa. Você tem que jogar o milho ali, entendeu? Você joga um pouquinho, a galera cai dentro e depois tu toca fogo no resto. Quando o governo libera o documento, rapaz, tá tudo já editado, já tá tudo faltando, entendeu? Isso aí é fácil, isso é comum, isso aí não prova nada. Só prova, só deixa a história da conspiração mais doido. Porque se tivesse alguma coisa provando, eles não liberavam o documento.
Mas você tem um monte de documento, inclusive eu posso trazer os links pra vocês aqui, eles estão todos online no site da CIA, que você tem o documento inteiro liberado, mas ele tá cheio de tagzinha preta cortando as palavras-chave que importam no documento.
Sim.
E você fica maluco, porque tem documento de um monte de coisa que caiu na Área 51, você lê o documento e tá escrito ali, isso aqui caiu em tal região da Área 51. A gente foi lá e coletou não sei quantas toneladas de equipamento. A gente trouxe esse equipamento por hangar, tal, tal, tal. A gente tá estudando isso, a gente tá limpando a área, mas o que que exatamente aconteceu, você não consegue descobrir. É enlouquecedor.
Pois é.
E aí, tipo, tá assim, e aí concluímos que, aí vem aquela tarja preta, assim, clássica de filme de espionagem. Vai 8 linhas, assim, cortadas. Fala, não!
O link aqui em especial que eu mencionei é um documento de 1967 que chama Disposition of Wreckage, que seria lidar com destroços, né? É uma discussão entre o Chief of Security e o General Bacalis sobre como lidar com os destroços de algo que caiu na Área 51. Tem um monte de queda de A-12 lá, tem um monte de documento que você lê que é queda de A-12, mas quando é queda de A-12, tá escrito lá que é um A-12. Esses, por exemplo, como esse documento que eu mencionei, não tá escrito o que caiu. E é uma quantidade de material absurda. absurda que eles estão limpando. Tem, tipo, eles mencionam lá 120 soldados, gente que é, tipo, oficial de gabinete limpa, ajudando a limpar, de tanto destroço. E você fica, caralho, o que, que eles destruíram que é tanto destroço assim?
Olha aí.
Ah, balão meteorológico.
Ó, mas é aí que mora o perigo, viu? Por exemplo, aqui no Brasil, que a gente é especializado em lavagem de dinheiro, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, o giz, ele custa R$150. Então, como é que se declara isso? Você falar, foi 15 giz, que custou R$150. E aí, o que que acontece? Tá lá, tá descrito, não pode falar que não tá. Aí você vai cobrar o cara e falar, não, é isso aí. É a mesma coisa aqui, tipo, ah, então quer dizer que cai um avião, só que a quantidade de destroços é pra 15 aviões. Ah, então, é isso aí.
André, isso aí é a teoria da conspiração que o homem não foi na Lua. Aí o pessoal fala, por quê? Porque isso aí ela vai... Tem conspiração que diz que esses negócios de espaçonave, NASA, é tudo lavagem de dinheiro, entendeu? Porque é mais fácil botar um vaso sanitário de $20 mil no ônibus espacial do que você esconder dinheiro de outra forma. Então você mete tudo inflacionado que é espaço, você mete 100 vezes mais caro e lava o dinheiro assim para outros setores. Mas é isso aí que acontece.
Quer ver um exemplo disso, Rafael? Hoje em dia tem o projeto do caça F-35 Lightning II, que é um projeto que tá para custar aí, até o final da vida dele, 1,5 trilhões de dólares. Cada F-35A custa entre 80 e 90 milhões, o B custa 115 milhões e tem o C que deve ser uns 102 milhões. E eles são caças modernos, de ponta e tal, mas a galera que entende de tecnologia militar diz que não justifica o custo e que os avanços tecnológicos deles são, assim, mega broxantes pro custo do projeto. O custo deles é trilionário e não tem nada que justifique isso ali.
Uhum.
E você não pode acessar as tabelas de custo, né? Esse é um projeto com a Lockheed Martin. Inclusive, quase todos os projetos da CIA relacionados à Área 51, de caça, de avião de inteligência, são tudo da Lockheed.
Interessantíssimo.
É. Você não acessa o custo deles. Você não sabe com que caralho essa galera tá escondendo esse dinheiro. Então, porque senão você entende a tecnologia secreta deles, né? Tecnologia avançada de ponta. Então, usando essa justificativa, desconfia-se hoje, tem muita teoria da conspiração hoje sobre isso, que a Área 51 sempre foi, desde a década de 60, uma grande lavagem de dinheiro do exército americano pros caras embolsarem tudo quanto é dinheiro de pesquisa, cara.
Por exemplo, o próprio filme, né, MIB, Homens de Preto, dá essa zoada, né? Ah, como que ele sustenta a agência da MIB? Ô, cara, você acha que um vaso sanitário custa 10 mil dólares? Aí o cara fica tipo, é verdade, né?
É.
O dinheiro vai pra algum lugar.
Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
Toda vez que a gente fala de ufologia, a gente inevitavelmente vai cair nas teorias de avanço tecnológico a partir da década de 50, né? A gente já falou isso em vários programas, o Lucas se empolga fisicamente falando disso, o bicho fica bravo pra caralho. E com a Área 51 não é diferente. Toda vez que tem a Área 51, tem avanços absurdos da tecnologia que vão ser associados a naves espaciais, a entrevistas com alienígenas, e por isso o avanço tecnológico aconteceu muito rápido, muito adiantado, de forma incomum. Então a gente também tem que ficar nessa apreensão. Por quê? Depois de 20, 30, 40 anos, começa a pular e ver entrevistas com supostas pessoas que trabalharam na Área 51, supostas pessoas que eram médicos, que eram engenheiros, que eram ex-militares que trabalharam na Área 51, tiveram contatos com supostas naves, supostos alienígenas. Então, é bem complicado. Às vezes, tu coloca, vê o nome dessa pessoa, coloca no YouTube, coloca no Google, e o cara realmente é o nome lá do cara tá no Google como ex-militar, mas nomes é só nome, entendeu? Às vezes só tem um nome, não tem foto, você não consegue associar uma coisa a outra. Então também tem esse lado bem interessante. A pessoa fica velha, começa a abrir o bico, entendeu?
O exemplo clássico que a gente tem dessa galera que trabalhava na Área 51 foi o Boyd Bushman. Ele era um ex-engenheiro espacial lá. E ele teria compartilhado fotos de criaturas humanoides, que pertenciam a outro planeta. E ele contava muita coisa de lá dentro. Ele já morreu, mas ele tinha realmente acesso a documentos top secret lá da CIA, da Área 51 mesmo. Ele realmente trabalhou em projetos de armamento aeronáutico da Lockheed Martin pra CIA. Ele ficou viral, assim, ficou famoso, depois que o David Sereda. Ô, oh, David Sereda. É, ele trouxe um vídeo do Bushman com uma foto de alienígena na mão. Ele dizia que o Bushman tirou essa foto lá dentro da Área 51. Pra quem não conhece o Sereda, ele é conhecido por vender teoria da conspiração baseada nas coisas mais furadas que você imagina, cara. Ele fala muito de buraco negro, fala muito de pseudofísica. Esse vídeo do Bushman, ele foi depois repaginado em 2014 e virou um mini documentário chamado Confissões no Leito de Morte, onde o Sereda, ele se editou ali fazendo perguntas pro Bushman, e o Bushman responderia perguntas sobre alienígenas, UFOs que ele teria visto e coisas da Área 51. É, mas tipo assim, esse vídeo é bem fácil de você perceber que o Sereda não tá nem no mesmo lugar que o Bushman, sacou? Que tipo, não foi feito nem na mesma época, assim.
Ô Lucas, o bom de gostar de teoria da conspiração, os ouvintes vão me entender perfeitamente, é que quando você associa as coisas, são assim, não tem por que associar, mas a gente associa coisas que não tem relação direta, né? Quando a gente fala sobre ex-militares que estão abrindo o bico, falando coisas que aconteceu, que coisas que eles não deveriam falar, por exemplo, a Operação Prato, quando a gente compara com o Brasil, né, o cara, esqueci o nome do militar agora, infelizmente, ele deu entrevista lá, filmou, falando o que tinha acontecido, mostrou documentos e pouquíssimo tempo depois ele apareceu suicidado.
O que deu gás nessa lenda é que, tipo, o Sereda lançou esse vídeo logo depois da morte do Bushman. Então ficou parecendo que o Bushman teria falado as coisas antes de morrer, assim, sabe? Ele sabia que ia morrer, soltou tudo que tava guardado. Só que, assim, essa foto do alienígena na mão do Bushman é uma boneca que você acha no Kmart, e hoje em dia você acha ela no Walmart também. Então é uma boneca de borracha, assim, tá ligado? Que tá na foto. Você tem a boneca no supermercado pra você comprar. Então, tipo, eu não sei da onde que os caras conseguiram convencer o Bushman a fazer essa entrevista, se ele tava bem pra ter dado essa entrevista, o que que aconteceu, cara? Porque ele tá segurando a foto de uma borracha falando que ele... de um boneco de borracha falando que ele é alienígena, mano.
Ai, isso tudo já é tudo pensado pelos Homens de Preto, cara. Já lançaram a boneca com a aparência do alienígena, tá? Antes que a imagem do alienígena ficasse pública. Aí já se desacredita, pô, pelo amor de Deus.
Eles que têm a referência, né? Eles podem fazer isso,
exatamente,
né?
Exatamente, que isso. Tu acha que os filmes de Hollywood é o quê? É alguém que tem a aparência dos alienígenas assim. Ah, não, vou lá. Não, rapaz. Isso aí é alguém que fala assim, ó, faz um alienígena assim, ó. Entendeu? Assim. Aí quando aparece a imagem do alienígena descrito, você já fala, ah, isso aí eu vi no filme tal. Acabou. Pronto, já desacreditou você. Ah, que isso.
Nessa linhagem, Rafael, tem o Bob Lazave. Não sei se já ouviu falar desse cara.
Isso é bom, isso é bom. É,
tem link que você acha ele como o Bob Lazar também. Esse cara, ele dizia que ele era diplomado no MIT e também na Caltech, lá da Califórnia, né? E que ele teria trabalhado na Área 51 e que ele participou do projeto que analisou uma nave abatida alienígena e deu para os Estados Unidos a tecnologia de propulsão de ondas gravitacionais, que é uma parada bem dos vídeos do Sereda, colocar essas pseudofísicas assim.
Inclusive, tu falou um negócio interessante, propulsão de ondas gravitacionais é uma coisa que já é pesquisada, mas as ondas gravitacionais foram descobertas, os ouvintes estão por dentro desse tipo de coisa, agora há pouco tempo, né?
Elas foram confirmadas, né? A gente sabe que elas poderiam existir desde o Einstein e agora a gente tem evidências reais delas.
Foram comprovadas há pouco tempo. Isso é, o cara falou um negócio que não era comprovado, foi comprovado acho que esse ano, no final do ano passado. Então aí, ó. Ó, oh,
só que assim, Rafael,
surfista do espaço aí.
O MIT deu fez um publicamento, tá público, isso você pode conferir lá no site do MIT.
Publicação
pública. O MIT fez esse anúncio que esse tal de Bob Lazar, ele nunca trabalhou, nunca se formou no MIT não, viu?
Mas isso aí o governo manda, olha só, rasga o diploma desse cara aí, o cara nunca estudou aí não, meu irmão, vamos desacreditar esse maluco.
Isso é conveniente.
Oh, que conveniente. Isso?
E o Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, confirmou que também não estudou lá não. Não, cara.
Olha aí, ó.
Esse cara tá mais pra Belpass da ufologia, hein?
Ai, dando de processo. É, mudando de assunto, vamos voltar aqui pra área do Lazar. Porque assim, quando a gente vai ler bastante sobre ufologia, a gente vai encontrar muito essas figurinhas carimbadas, né? O físico, que depois a gente descobre que não é físico, né? Escreve ficção e depois fala que não é ficção.
Mas Andrei, tá na moda o filósofo que não é filósofo, porra, e por aí vai, cara. Vambora, tu fica se pegando a detalhe de diploma, que isso, é 2019, isso não é importante mais não, rapaz.
César, você curte uma literatura alienígena, não daquelas de Emmanuel no Espaço, mas alguma coisa...
Cara, eu vou falar pra você que me falta essas referências aí. Inclusive, se a mesa tiver títulos a recomendar, a parada de bruxaria, sobrenatural, eu tenho bastante, mas de ufologia eu vou dizer que me falta.
Tem Perdido em Marte, é legal.
É, isso. Boa. Aí...
Excelente filme.
Excelente, né? Muito bom quando no final chega os alienígenas pra resgatar o cara, né? Chega a Capitã Marvel pra resgatar o cara lá de Marte. É impressionante isso.
Ah, pronto.
Eles estão em Marte, eles são alienígenas lá em Marte.
Olha, exatamente. Mas, César, você que então não tá muito familiarizado, e talvez até algum ouvinte, é bom a gente falar que essa literatura, ela fica muito famosa, década de 70... 80, e depois some, mais ou menos, né?
O meu máximo eram os deuses astronautas, e eu sei que aquilo lá é uma maluquice da porra. Eu paro ali.
Ah, sim. É, o próprio, né, o Däniken é um exemplo disso, né? É literatura década de 70, com uma espécie de ciência super defasada, né? Que é, se você mora na antiguidade e você não é branco, você não consegue fazer nada do que você fez. Então, obviamente foram os alienígenas, né? É o padrão desse tipo de raciocínio. Mas o Däniken é um grande exemplo disso, né? Década de 70, 80, você vai ter esse boom, começa a se falar bastante dentro de todo esse contexto que a gente supracitou aqui nesse episódio, você vai ter toda uma popularização disso, né? E aí foi até quando eu citei, descobrem que vender livro dá dinheiro pra caramba, e aí o pessoal começa a bater bastante testemunha, gente que supostamente trabalhou não sei aonde, gente que é amigo de enfermeiro, que trabalhou na cidade na época que caiu o disco voador em Roswell, e aí começam a aparecer cada vez mais essas notícias, né? O que, enfim, acaba deixando de aparecer quando a gente vai chegando aí, década de 90, anos 2000, isso quase não é nunca falado, assim. E pode ser até talvez uma falta de informação minha, mas um ouvinte que esteja mais ligado numa literatura contemporânea da última década, se tiver alguma coisa relevante sendo falada de ufologia, eu gostaria de saber. Às vezes eu posso até estar sendo enganado. Mas com certeza, né, cara, esse boom de alienígenas invadindo a Terra, ET, contatos imediatos e tal, vai muito parte de todo desse pensamento americano, né? De tudo isso.
Os livros que eu recomendo, mas assim, com o pé lá atrás, galera, é o livro de ufologia, tá? É pra você ler se divertindo.
12º Planeta, de Zacharias Sitchin, é muito bom.
Também. Ó, leia The Coming of the Saucers, do Kenneth Arnold. Nossa, coitado, eu chamei o cara de Kevin Arnold o programa inteiro. Kevin Arnold é o cara dos Anos Incríveis. É Kenneth Arnold o nome do pesquisador ufólogo.
Ah, ninguém se importa, não.
Eu tava achando isso, eu falei, porra, o cara chamou Kevin Arnold, pô, que bacana, né?
Não, é Kenneth Arnold. É o Kenneth Arnold começa pelo The Coming of the Saucers, que é um clássico da ufologia, que é ele contando do caso dele e de outros casos parecidos. Aí você vai. The Report of an Identifying Flying Object, do Edward Ruppelt. Flying Saucer Pilgrimage, do Bryant e da Helen Reeve. Flying Saucers, A Modern Myth, do Carl Jung. The UFO Experiences, do Heinecke. Mothman Prophecies, esse é da hora pra caralho, do Kill.
Isso é bom.
Olha aí,
esse
rapaz.
Esse é bom.
Olha, mariposa. Beijo pra você.
Messengers of Deception.
Não, calma aí, Lucas. Eu vou ter que te interromper. Guarda essa informação. Porque eu vou dar agora uma indicação pro nosso ouvinte, que é o bot do Mothman no Twitter. Vocês já viram?
Não.
Cara, coloca aí, Mothman. Eu vou colocar o link aí pra você que tá escutando agora a gente no podcast. Você que tá escutando na gravação, não vai dar, desculpa aí, gente. Mas coloca aí, Mothman Bot no Twitter. E, cara, é um bot muito engraçado do Homem-Mariposa. Então fica aí a recomendação pra você. Mas pode continuar.
Esse, o do Mothman, tem homens de preto fixados em geleia, que é engraçadíssimo essa parte.
Oi?
O Mothman usaria, tipo, uma geleia pra grudar os homens de preto, tipo, congelar eles. Tipo carbonita. É da hora esse livro. Lê esse livro.
Muito bom.
Report on Communication, do Conroy. Luminous Phenomenon, William Corliss. E eu acho que é só isso que eu li, cara. Out of the Shadows, Andy Roberts. David Clark e Andy Roberts. Esse é da Inglaterra. É legal esse daí também. Mas é isso aí, galera. Livro de ufologia, aquele negócio, né?
Assim, livro eu não conheço muito, porém eu acompanho muito as notícias. As notícias tem coisa pra caceta. Assim, não notícia, não vou pegar no blog alienígenas entre nós, assim. É tipo assim, em veículos que eu sei que são críveis, que eu passo ali pelo meu crivo de jornalista. É, por exemplo, o Newsweek, que é um jornal super antigo nos Estados Unidos e tal, ontem, um dia antes dessa gravação, publicou aí um texto que tá dizendo que os OVNIs, eles invadem o espaço aéreo americano várias vezes ao mês, mas que eles não vão falar pro público. Isso foi baseado numa matéria que saiu no Washington Post semana passada. Uhum. Uma entrevista com um militar dele falando de como que são os procedimentos pra você relatar um avistamento e tal. Então, tipo, apesar de eu não ter muita bagagem de literatura, eu acompanho bastante esses lugares que eu sei que são, que não vai ser só uma teoria da conspiração super ultra maluca.
Ó, voltando aqui um pouco na Área 51, Andrei, o que ficou famoso nessa época é que, assim, eles tinham o U-2, que é o Dragon Lady, que é um avião de reconhecimento de ultra altitude operado pela USAF dos Estados Unidos.
É, esse avião ele ficou bastante conhecido por causa do filme, né? Aquele Stealth, Ameaça Invisível, né? É aquele avião que parece um bumeranguezinho.
Isso.
Não, gente, esse avião ficou famoso porque é o avião que deu o nome da banda U2.
Também.
Calma, estou falando sério?
Eu tô falando sério.
Eu não sabia.
O nome da banda U2 é por causa desse avião.
O avião é o 2, ô.
É um trocadilho, né? O nome do avião e você também. U2, você também. Entendeu?
Tá. Eu vou muito acreditar em vocês que estão falando com uma convicção suprema, assim. Então eu vou acreditar muito.
É o U2 e o A12. O A12 também é da Lockheed e ele é o 12º de uma série chamada Archangel, por isso que é a letrinha A, né? E ele é desenvolvido no projeto Oxcart. Todos os arquivos declassificados são ou sobre o projeto Oxcart ou sobre o U2. E esses caças, eles faziam missões lá na Rússia. Então tem vários desses que eu linkei aqui na pauta, são arquivos declassificados de como funcionavam essas missões. Então o avião saía dos Estados Unidos, da Área 51, do aeroporto da Área 51, e ele ia longe pra caramba, cara. Ele saía da Área 51, ia até a França, passava pelo Oceano Ártico, né, pra chegar na França. Aí ele ia até o Mar Mediterrâneo, passava pela Síria, virava na Turquia, e daí ele fazia uma curva por dentro da Rússia, que o cara batia foto de tudo lá dentro. Pá, 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 pá. E sobrava dessas fotos capacidade de tirar mais fotos. Então eles iam com um rolo enorme, assim, pra bater muita foto. E na hora que eles estavam voltando, eles gastavam esses rolos fazendo prática dentro da Área 51, tirando foto de alguns alvos de fotografia. Então tinha uma torre que eles tinham que bater foto e tal. Eles faziam uns testes de alinhamento com o avião, usando essas torres, essas galpões vazios, só pra eles baterem umas fotos testes lá na Área 51 mesmo. E os primeiros relatos de UFO da Área 51 era dessa galera que pilotava a 12, e até a Rússia voltava, e dizia que batia foto de UFO. Que os caras na volta ali, quando eles passavam pelo Oceano Ártico, às vezes batiam foto de UFO. Quando eles passavam de volta na Área 51 fazendo teste, e batia foto de UFO. Então toda vez que eles tentavam gastar o máximo de rolo possível, que eles diziam que eles viam direto coisas assim no céu, muito longe, acompanhando eles, às vezes de fogo, às vezes de luz, às vezes objetos lá longeão mesmo durante a noite, e eles gastavam o rolo nesses UFOs, entendeu? Então é daí que vem a história da Área 51 ser relacionada com UFOs no céu e da Área 51 ter conseguido abater esses UFOs, né? O problema é que, apesar deles terem testes balísticos e terem até teste com bombardeiro, né? Na Área 51 eles tiveram o teste com o B-58. É engraçado, tem esse arquivo do B-58 de eles idealizando o B-58 como sendo um lançador de mísseis. E tem uma fonte maneira que o que se dá pra perceber que o cara fez na mão, assim, a letra de B-58, o novo lançador de mísseis. É engraçado, tipo, ser um documento oficial top secret, mó desenhadinho, assim.
Tipo, vendendo.
Quase um comercial de brinquedo.
É, exato.
Não é um brinquedo que voa.
É muito, mas parece muito propaganda de um brinquedo, cara. É muito engraçado esse documento.
Quero saber quando a gente vai chegar nas entrevistas de UFO, entendeu? Os alienígenas estão presos na Área 51 e foram entrevistados, entendeu? Porque vocês aí, ó, tem até um documentário muito famoso chamado Polvo. O alienígena, fizeram até um filme.
Polvo?
Polvo, não.
Não é Polvo, não?
É Polvo, então.
Ó, filmaço desse feito baseado em fatos reais. Cara, isso é tudo feito pra desacreditar, cara. Vocês estão brincando, mas isso é... Sério, engraçado que às vezes aparece um ouvinte perguntando: Rafael, você acredita mesmo nessas coisas? Cara, não duvide de mim, não. Você ficaria surpreso.
Você ficaria surpreso com a quantidade de loucura que vem dessa cabeça, ouvinte. E Rafael, não é só pra você, não. Muito ouvinte chega e fica com vergonha de falar com você e fala pra mim: Andrei, Rafael é daquele jeito mesmo? Eu falei: não. Na verdade, ele bateu a cabeça quando era pequeno e foi sequestrado por alienígenas no processo. E aí é por isso que ele é daquele jeito. É o que eu respondo sempre.
Nossa senhora, você tá amenizando, hein?
Mas o que você... Ô, Rafael, mas vem cá, vamos lá. O Lucas aí tá falando aqui e tal, ele tá comentando bastante sobre tudo isso que diz respeito à questão militar. Mas pra você, Rafael, por que que... os estados... Tem muita essa teoria de que os militares, eles não apenas acobertariam que estão fotografando e contato direto com alienígenas, como que existem muitas teorias da conspiração ligando que os militares também, eles têm um acordo com os alienígenas. Ou seja, rolou ali uma conversa, né? Uma conversa interplanetária entre as duas raças e tem diversos acordos. O que que você acha sobre isso?
Cara, é complexo de falar rapidamente aqui, mas a gente pode falar assim... Sabe o filme MIB? Quando aparece lá o chefinho da polícia negociando, conhecendo os alienígenas pela primeira vez. Mais ou menos isso. Você tem os contatos primeiros ali na década de 40, 50. E depois vem os acordos. Porque não tem só uma raça alienígena. Tem várias. Então você primeiro vai abater uma nave alienígena aqui, outra ali. Vai fazer reféns, vai pegar corpos. E com o tempo você vai fazer acordos com as raças alienígenas. Então assim, essas bases secretas têm esses avanços diferenciados. Não só porque você gasta muito dinheiro numa privada, mas porque você tem essa tecnologia reversa. Você pega essas naves, tem acesso a fontes muito melhores e você consegue adicionar, adiantar a sua pesquisa. E os aliens, eles são responsáveis por isso. É por isso que a mídia, por exemplo, lá no caso Roswell, os militares primeiro falaram que eram UFO e depois eles falaram, não, é balão meteorológico. Porque não tinha protocolo. O protocolo vai ser criado depois. Quando você cria o protocolo, um dos protocolos da CIA, provavelmente, assim acredito, foi de, já que a gente, o público tá sabendo muito, vamos começar a investir em desinformação. Filme, série, chacota de várias formas, outros tão sérios. Então, por exemplo, Arquivo X, provavelmente é uma série dessa que o governo tinha interesse de colocar esse assunto para entrar na mídia, ver qual seria a recepção do público, né, colocar isso como teoria da conspiração maluca. E a Área 51, ela não é a base que faz tudo, mas ela consegue concentrar todas as histórias. Tem várias bases militares que fazem coisas do gênero, só que somente a Área 51 ganha a grande mídia, porque os Estados Unidos pegou a Área 51 para ser a bucha de canhão das bases. Não à toa que vários documentários sensacionalistas e tal vão falar o quê? Que a Área 51 deixou de ser a base para a maioria desses testes. Mudaram-se para outras bases há 30 anos atrás, 20 anos atrás ou até mais. Porém, as notícias continuam sendo da base da Área 51. As pessoas continuam indo lá olhar o céu e tal e não veem mais nada, praticamente. Por quê? Porque ela é só o chamariz.
Depois que eles explodiram bomba nuclear lá, ficou um pouco óbvio que era lá que eram os testes, né, cara?
Mas não tô falando os testes do óbvio, que são as bombas atômicas. Tô falando dos testes de disco voador, testes de aeronaves que não foram lançados, não tem documento sobre elas ainda, pelo menos documentos claros.
Então, eu vou dar uma evidência pro que você tá falando agora. Tem um documento de 406 páginas, que é um manual da CIA sobre o programa Oxcart. E esse manual de enorme, conta toda a história do programa, desde a idealização, planejamento, execução, treinamento de piloto e tal. E ele também fala de como você lidar com a mídia, de como a CIA foi aprendendo a despistar sobre o projeto do A-12, o projeto do programa Oxcart. Então, tem um capítulo só sobre isso, de como você despistar a mídia pra não dar muito na cara. E uma das técnicas deles era dar entrevista pro jornal com informações contraditórias. Então eles colocavam um soldado lá para dar uma entrevista de um jeito, outro soldado para dar entrevista completamente diferente, e o espião russo que lia aquele jornal de Nevada depois não sabia em qual das duas acreditar. Então, esse tipo de desinformação deles através de cultura popular é antiga já. O projeto Oxcart acabou em 74, cara. Ele começa em 54 e vai até 74. Então, tipo, eles estão desde 54 trabalhando com desinformação popular. É quando a CIA vai dar um reboot ali depois do MK Ultra, que toda a cúpula alta, o presidente, toda a cúpula executiva dele rodou, que eles vão começar a trabalhar o público com um pouco mais de transparência e um pouco menos de desinformação. Então, até então, os caras tinham realmente um protocolo de como dar entrevista errado, de como falar na rádio despistando, de como falar tudo, menos falar do A12, entendeu?
Isso aí é escola do governo brasileiro. Isso aí o Brasil tá atrasado, mas aprendeu direitinho. Então, por exemplo, no filme MIB, eles dão essa zoada, né? Você quer saber as notícias de estranha, onde a gente vai começar a investigar, aí ele vai na banca de jornal e compra um tabloide. Aí tem notícias lá, tipo, um alien vestiu meu marido. Aí eles falam, ó, vamos ver isso aqui, porque isso aqui é coisa boa. Por quê? Porque essas notícias caem na zoeira, caem na chacota total, e você vai ver essas coisas. Tem alguma coisa ali. Só que essa coisa já é encoberta, já caiu na zoação e deixaram de lado.
Mas sabe por que eu acho que é muito difícil ser segredo tudo assim, Rafael? Ó, tem um documento aqui que ele é de 1963 e ele detalha a comunicação durante uma das missões do A-12 de reconhecimento de uma base na Rússia que estava levando equipamento para dentro de uma montanha. Era um trilho assim e o trem estava levando equipamento lá dentro e os caras tinham descoberto essa base russa dentro da montanha. E passa a comunicação por pelo menos umas 150 pessoas em mais de 20 lugares. Só do A-12 dá esse rolê de voltar na Rússia, sacou? É muita gente que essas missões tocam, cara. É impossível você manter coisa dessa com segredo, sacou? É muita, muita, muita gente.
Por exemplo, na Área 51 tava um documentário comum, né? Nada sensacionalista, de quando eles estavam testando alguns tipos de aviões, tipo esse avião invisível, o 2. E o avião, quando ele foi levado pra base, ele foi desenvolvido no local pelo Lockheed, ele foi levado para Nevada. Ele foi levado em várias peças. Os caminhões tiveram que ser caminhões especiais, porque as peças eram quase a largura das pistas, e um monte de coisa. E pronto, o cara vai falar dos engenheiros que participou do transporte, né? Porque ele vai falar o seguinte, que era tudo tão secreto, que o formato das caixas, se o objeto que eles iam carregar era quadrado, o formato da caixa era redondo. Se o negócio era redondo, o formato da caixa era quadrado. E por aí vai. Por quê? Eles tinham que fazer o máximo para desviar a atenção do que era mesmo. E isso falando de coisa comum, como um avião, né? Aquele que todo mundo conhece hoje em dia. Tal, mas na década de 50 era secretíssimo, secretíssimo.
Olha só que legal esse daqui, ó, Rafael. 1963 F-104. É um comandante responsável pela inventório de tecnologia da Área 51. Ele tá falando que depois de eles pegarem os destroços de uma queda, ele tá recomendando que pare de comprar e aposente os F-104, porque a tecnologia dele vai ficar obsoleta muito rápido. Então teve um destroço, teve alguma coisa com muito destroço que eles capturaram. Tá tudo tarja preta, sem dizer o que que é, e o documento é só sobre ele falar, olha, não precisa mais o F-104, a gente já tem isso daí que nós pegamos no destroço, esquece os F-104. Doideira isso, né?
Tô te falando.
E tipo, essa galera que fazia essas teorias de conspiração nos anos 80, anos 90, publicava em revista ufológica, eles não tinham acesso a esses documentos que eu tenho hoje, que comprova, não comprova, né, mas dá um puta de embasamento pra teoria dos caras, né? Então, tipo, esses boatos que saíam sobre a Área 51, você não dá pra confiar neles, é boato, é entrevista, é os caras que trabalhavam lá falando. Mas tem muita coisa que tá batendo com esses documentos públicos agora. E aí?
Isso aí é a desinformação que você tava falando. Você tem informações reais e alguém começa a falar assim, ó, meu irmão, vá lá e começa a falar informação falsa. Enche isso aí de informação falsa. Aí a galera vai lá e faz esse trabalho. Você tem. O que você vai acreditar? Não sabe. Você fica ali, ah, não sei o que acreditar, então não acredito em nada, desacredito tudo e ok, faz parte do jogo. Então os militares não estão aí de bobeira. Isso tanto serve para distrair o público, quanto serve para distrair os outros países, porque você faz todo esse engodo e confunde todo mundo. Eu acho que é informação básica, mas a gente secreto mesmo bom é do Brasil, porque ninguém nem sabe quem são. Isso que é gente secreto bom.
O F-117, por exemplo, é um caça que os caras estão fazendo pesquisa com ele desde os anos 60, e ele foi começado a ser produzido, né, lá no comecinho da década de 80, fez o primeiro voo em 83, mas o conhecimento dele só veio ao público em 88. Então tem 20 anos de pesquisa teórica, uns 10 anos de pesquisa de produção, 2, 3 anos de produção, 5 anos de teste. Só então a CIA admitindo que essa coisa existia, cara. Olha que doido isso. Vai saber o que lá que esses caras vão liberar de informação daqui a 30 anos.
É, rapaz, é... Bom, 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 bom. Mas agora fiquei chateado, Lucas concordou comigo. Agora acabou a discussão.
Então, tem muita gente que fala que a tecnologia que os Estados Unidos teria obtido dos alienígenas capturados lá na Área 51 é a tecnologia de ter propulsão supersônica. A parada é essa. Então, tipo, se tem uma coisa que era uma coisa que, assim, os Estados Unidos não tinha e que, de repente, ele tinha. Então, a maior pegada é sobre propulsão supersônica. Pra quem não sabe, a velocidade supersônica é qualquer velocidade que excede a do som, que seria o Mach 1. Objetos que viajam a ar seco, mais ou menos ali a 20 Celsius ao nível do mar, essa velocidade seria mais ou menos 1.235 km por hora. A gente tem bombardeiros capazes de entrar em velocidades supersônicas de 59, tem o Mirage francês, o Tupolev, tem o Myashkev, o Bak, o Valkyrie americano, que ele vem depois, né, 64, 69. 9, esses dois. Mas, tipo, teste balístico a gente já tem há muito tempo que atinge Mach 8, a gente tem com o TAD hoje em dia, né? O TAD é o Sistema de Defesa Americano de Mísseis, né? O Terminal High Altitude Area Defense. E ele pega a Mach 8, 8.2, se eu não me engano, que é 10 mil quilômetros por hora. Então, a galera diz que é uma tecnologia que, assim, foi de aviões e caças de velocidade comum, velocidade de tecnologia humana, para velocidade além da capacidade humana em questão de 5 anos ali de pesquisa americana, né? Mas a gente tem hoje os estudos históricos sobre isso, que rebatem essas teorias da conspiração, dizendo que não, tem físico que estudou muito aeronáutica, ralou ali noite sem dormir para fazer esses aviões chegarem à proporção supersônica, cara.
Cara, é toda essa discussão, só me lembra que inclusive tá aqui na parte da pauta, quando jornalistas vão entrevistar pessoas que trabalharam ou trabalham na Área 51 de verdade e perguntam o que, que eles acham quando o pessoal fala que a tecnologia que eles trabalham é tirada dos alienígenas. Em contexto geral, a galera fica muito puta. Porque fala, cara, caralho, bicho, eu tô trabalhando nessa parada muito duro. E veio um maluco falar que, tipo, a gente tá tirando de um disco voador. E só implementando no negócio, né, cara? A galera fica pistola demais.
Que trabalhou com projetos, não da Área 51, mas relacionados à aeronáutica americana, a gente tem um cara que chama Peter Merlin. Esse Peter Merlin, ele é historiador aeroespacial. Então ele vai contar toda a história do U-2, do A-12, de toda essa tecnologia que os caras foram inventando ali, né? E ele fala que tudo é da Terra. Você tá dizendo que é extraterrestre porque você não sabe os anos e anos de estudo e esforço que levaram aquilo, né? Mas aí vem os conspirólogos dizer que o Peter Merlin é contra a contra-propaganda da CIA, né? Vendo desacreditar as teorias da conspiração.
Olha aí, rapaz. Quem você vai acreditar?
É porque, assim, esse papo de quando a gente fala de conspiração, a tecnologia vindo dos aliens e tal, a gente não tá dizendo que o ser humano não faz nada. A gente tá dizendo que alguém ali dentro, tomou a iniciativa de passar o início da pesquisa. Chegou ali e falou assim, ó...
Daquele pontapé inicial, né?
Dá o pontapé inicial. E a partir daí tem todo o desenrolo da pesquisa. E que alguém que sabe daquela tecnologia específica ali fica dando aquela injeção no assunto, entendeu? Pra dar aquela, pô, sabe quando você fica engasgado numa pesquisa ou algo do gênero? Então, tem sempre uma pessoa que sabe mais do que os outros e essa pessoa ela vai ficar empurrando você na direção correta. Seria... Geralmente, quando a pessoa alega isso, que trabalha na área e sabe das coisas e tal, a pessoa não tá falando asneira. Realmente ela sabe das coisas. O lance é que ela não sabe de onde veio a pesquisa inicial. Ela tá dali de bobeira. Então é complicado, não é duvidar da capacidade humana. É que o cara realmente não sabe de onde vem a informação dela. Ela tá ali de bobeira, entendeu? Não é falar que o cara é burro, que a gente não acredita no cara. É acreditar no cara, porque ele não sabe de onde vem o início. Um detalhe.
Bem, tudo isso é muito bonito, né? Mas a gente tá falando sobre algumas décadas atrás, e tal. O governo já falou algumas coisas, enfim, tem mais coisas aí pra ser revelado e tal. Mas hoje, a Área 51, o que que tá reservado? A gente sabe de mais coisa? Tem área turística? Como é que funciona isso lá, Lucas?
As áreas turísticas que você pode visitar são áreas de... o que eram alvos antigamente, né? Grandes galpões, torres pros aviões bombardeiros treinarem alvo, pra eles treinarem mísseis. Então você pode visitar destroços, que é meio engraçado, assim, mas pra quem curte, muitas crateras você pode visitar e alguns decks, assim, de pra você ver paisagem, mas é só isso. O que a gente desconfia que eles estão fazendo lá hoje? É porque uma área totalmente manjada. A gente sabe que tem coisas importantes lá dentro por causa do nível de segurança, né? Os caras não estão protegendo um negócio vazio. E o Chris Pocock, que é o cara que estudou muito, muito o U-2, ele fala que lá dentro, hoje em dia, tá sendo pesquisado muito armas de energia direcionadas. E são aquelas armas de raio laser, de raio maser, e também de micro-ondas, canhões de micro-ondas praticamente. Que essa é uma tecnologia que a gente já tem hoje, é muito bem conhecida, por sinal a gente entende muito como funciona um canhão de micro-ondas e fazer ele ser funcional, e a gente tem até armas militares hoje em dia com isso, mas ela não é muito útil, e especialmente ela é um desperdício de energia, um desperdício de recurso. Ela não é uma arma eficiente. Então, sei lá, você pode apontar um mega canhão de micro-ondas que consegue derreter um carro militar do do exército oponente, ou até parar um tanque. Não sei, não conseguiria derreter um tanque, né? Mas parar um tanque do inimigo. Mas isso tem um gasto energético e é um trambolho enorme pra fazer funcionar. Então os caras estariam fazendo aquele estudo de como você faz essa arma ser eficiente, com logística fácil, com peças fáceis de trocar, uma coisa fácil de produzir e tal. E os livros e as entrevistas do Chris Pocock são bem legais, cara. Se você quer ler sobre o U2 ou sobre as tecnologias militares que estão sendo pesquisadas hoje em dia, eu recomendo muito o Chris Pocock.
Show de bola, show de bola. Então, indo agora pro encerramento, Rafael Jacaúna, Área 51, o que você descobriu hoje? O que você acredita?
Olha, eu descobri aqui que a Área 51, apesar de parecer um assunto muito, muito rico, ele é um assunto muito mais especulativo do que assertivo. Não tem casos específicos apontados em grande quantidade. Tem casos aleatórios apontados em grande quantidade, mas nada muito amplo especificamente de um lugar, entendeu? A Área 51 é rica em detalhes, aliás, é rica em localização, é rica em uma série de coisas, mas casos específicos que aconteceram nela não são tão amplos assim quanto a gente poderia imaginar.
Olha aí! E você, César, o que você acha?
Cara, eu tô meio junto com o Rafael, porque a gente ouve falar tanto de Área 51, de tantas coisas, e as coisas que são ali mais ou menos concretas são muito poucas, mas é muito interessante especular quais são os usos dessa parada, principalmente hoje, essa coisa que vocês falaram agora dos micro-ondas, porque dizem aí que o futuro da guerra é isso daí, arma de energia direcionada. Então eu acho que depois assim de ouvir tudo, eu acho que tem muito mais a temer das coisas que não estão relacionadas a ETs lá do que necessariamente as que estão. Mas de todo jeito, como já diria o Arquivo X, na verdade tá lá fora.
Show de bola, show de bola. E você, Lucas?
Eu acho que Área 51 é coisa de bobeira. E legal mesmo é o que a gente chama de Área 6. Já ouviu falar na Área 6?
Não.
A Área 6 é uma área que fica assim, longeão da Área 51, lá pro norte, perto de um lugar chamado Sugar Hill. E dizem que ali tem, tipo, se você olhar no Google Maps, tem tipo um pedacinho de terra com algum galpão ali, mas que ali é a entrada subterrânea pra nova Área 51, onde os Estados Unidos estão escondendo tudo.
Ih, caramba, Área 52?
É, mas os caras chamam de Área 6, porque, tipo, esse negócio de Área 51 é só demarcação de território ali em Nevada, sacou? Como é o norte, é a Área 6.
Caramba, que sinistro. Tô procurando aqui, pesquisei aqui, olha, é minúsculo.
Uhum. Mas é porque é subterrâneo.
Por baixo pode ter muita coisa. É, então.
Exatamente.
Excelente, excelente. Bem, finalizando aqui o episódio, cara, eu concordo muito com o César, cara. OVNIs são legais, mas a capacidade humana de fazer merda sem estar sendo vigiado, sem a gente saber o que tá acontecendo e com muito dinheiro envolvido, me dá muito mais cagaço, porque é muito mais real.
Porra, completamente.
Total, né? Total.
Pô, imagina uma arma de micro-ondas que consegue ferver a água do seu corpo. Que morte cruel.
Exatamente, exatamente. E aquilo, né, cara? Galera questiona, né? Porque, se eu não me engano, dos últimos dados, assim, acho que já passou da casa do trilhão o investimento americano para a defesa, né? No geral. Tô certo, Lucas?
Sim. 1,5 trilhões só pro F-35.
Cara, então, tipo assim, é muito dinheiro que tá sendo gasto, né, cara? É pra questionar mesmo e tal, né? Não acreditem no governo, porque eles são complicados. Mas é isso, com essa mensagem positiva e do bem e otimista, a gente encerra esse episódio. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão escutando esse programa sendo gravado ao vivo. Muito obrigado aí a você que tá escutando esse podcast e também essa mesa maravilhosa. César, você quer fazer um jabá ou deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte? Você tem um minutinho que agora o microfone é seu.
Bom, a mensagem que eu tenho a dizer é busquem conhecimento, como diria o grande Bilu, mas vocês podem aí me achar em redes sociais, tudo @CesarGaglione, Twitter, Instagram, e diariamente eu tô lá publicando no Jovem Nerd, no Nerd Bunker, acompanhem lá, e de vez em quando eu publico mesmo umas notícias de extraterrestres ali na nossa sessão de tecnologia e ciência, então acompanhem por aí que eu tô, e também quem quiser trocar ideia é só mandar que eu atendo todo mundo.
Show de bola, show de bola. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás.
Ih, caramba, olhei.
Rafael, lá no evento do Mundo Freak, a galera só falou de você, cara. Eles falaram, ai meu Deus, cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Saudades do Rafael. Nossa senhora, cara, o que, que você fez com essa galera?
Eu sei lá.
É, só sei que ele fez comigo, no meu banheiro, mano. Né?
O André sabe bem.
Ah, sei. Ele tem que ficar limpando aí de madrugada, né?
O sabe muito do bem. Tem uma maldição, né?
Nem me fala, bicho. Nem me fala.
A Pris Guerreiro 1 mandou a mensagem. Lucas Balaminuti, filmei um abacateiro para te mostrar. Depois te marco. Valeu, Pris. Eu quero ver seu abacateiro aí, hein, velho.
Caralho, bicho. Vocês... Não tô entendendo nada desse contexto. Gente, vamos lá. Vamos gravar.
Quer dizer que a Área 51 é Unicamp americana.
É, isso aí. A Área 51 é Unicamp americana.
Ai, que conclusão perfeita, cara. Pode terminar o episódio, André.
Ah, tá. Imaginou, 20. Área 51, tema tão pedido. Tem 4, tem 10 minutos de gravação. Vai ser maravilhoso.
Faz só 3 anos que eu quero falar sobre isso.
Eu nunca ouvi falar que o Unicamp era esses esquemas aí do mistério.
É, não, que... o pessoal fala que tem um prédio lá. Acho que é o prédio do Instituto de Química, que fala que se você descer, tem um subterrâneo, e no subterrâneo que tá o ET de Varginha, todas essas paradas aí.
É, tem essa parada, né, que eles teriam trazido o ET de Varginha pra ser estudado no Unicamp mesmo.
É, então. E vários outros.
Mas aí eu fiquei decepcionado com o César, porque todo mundo sabe que o ET de Varginha não tá mais lá, porque ele foi trocado pro astronauta brasileiro ir pro espaço.
Ah, é verdade. É o nosso ministro, né?
É, roda esse papo. Mas enfim, vamos lá.
O André até ficou quieto.
Será que o André caiu de novo e largou nós falando aqui que nem besta? Nossa, ele caiu de novo mesmo, Rafael. Quanto tempo nós estamos falando sozinhos?
É por isso que a gente tá falando aqui, o André não nos interrompeu, rapaz. Isso é tudo armado por mim. Eu sou demais.
Cara,
derrubei ele aqui.
Foi tomou o poder. Um golpe de estado no podcast.
Nossa senhora. Ah, vamos. E agora? Nós esperamos o cara, né? Tá bem aí.
Nós esperamos o cara.
Vou encerrar o podcast sem o cara. Não posso continuar sem o
host. Foi o evento, cara. Lucas. O evento lá do Mundo Freak. Curtiu pra caramba?
Velho, como foi da hora, mano. Nossa, como tinha gente. Nossa, eu conheci tanta gente, abracei tanta gente, conversei com tanta gente.
É maneiro.
É muito
maneiro. É maneiro
hora,
pra
né,
caramba.
Cara? É maneiro pra caralho mesmo. Todo mundo bebendo.
Esse nosso ouvinte, mas eu não falo nem bebida aqui. Se esse ano for pra ir de novo no aniversário do Mundo Freak, eu vou beber moderadamente, igual uma pessoa educada deveria fazer sempre.
Pau no seu cu, velho, você vai beber comigo.
É, mas aí que tá. Tem a versão, Rafael, que bebe no gargalo uísque, e tem a versão do Rafael que bebe a noite toda e fica suave, tranquilo, entendeu? Oh. Nesse dia que eu estava aí, eu fiz a versão vou beber até morrer.
Eu não sei pra onde esse papo foi.
Não, cara, nós batemos um papo maneiríssimo por uns 10 minutos, aí nós nos tocamos que você não tava aí mais.
Nos tocamos não, que porra é essa aí?
Tava gravando? Porque você tá gravando, porque ficou muito da
tá
hora.
Tá gravando sim, sim, tá gravando sim, cara, fica tranquilo. É, nossa, eu tive que atender o interfone rapidinho.
Ah, dá nada.
Logo achei esquisito, André.
Mundofreak.com.br